E o Edgar vai falar aqui, ele começou até falando na semana passada, e muita gente tem essa dúvida, né? Começou a proliferar aí nos rótulos das cervejas, cerveja puro malte, né? Começou uma tendo assim, e de repente todas as marcas, né, passaram a ter a sua versão puro malte. Mas na verdade, Edgar, o que que isso significa, né? O que que é uma cerveja puro malte?
É, porque as pessoas, elas infelizmente, a indústria, ô Leandro, ela usa muito de meias informações, às vezes, para enganar realmente o consumidor. É, não só nesse quesito puro malte, como outros, duplo malte, isso eu vou explicar direitinho. Ah, de qualquer forma, a gente, é necessário irmos para a legislação brasileira. A legislação brasileira, ela permite que a indústria troque a matéria-prima da cerveja em até 45% por subprodutos, que seriam matérias-primas de menor qualidade. E a indústria usou muito isso para baixar a questão de custo da cerveja e, consequentemente, a qualidade. Hoje, quando você vê a expressão puro malte, é que essa cerveja foi feita necessariamente somente usando o malte de cevada, ou malte de trigo, dependendo da receita, e não teve subprodutos. É bom frisar isso, Leandro, porque existe uma falta de informação do consumidor, que muitas das vezes é comum eles ligarem para a cervejaria e a gente falar, não, você tem Pilsen aí? Eu falo, tenho a Pilsen puro malte. Ah, não, eu quero aquela mais fraquinha, eu quero a normal. É, não uhum. Quer dizer que a cerveja ela é puro malte, que ela tem que ser mais forte ou ter um sabor diferenciado. Ela está dentro da característica dela, que seria, por exemplo, uma Pilsen, a questão de dela ser feita só com malte é sinal que ela está te entregando aquele produto com qualidade melhor. Não tem que ter sabor diferente, não. Até porque a grande indústria, ela tenta diminuir o custo dela, mas sem modificar o sabor. Só que você está recebendo uma matéria-prima duvidosa. Vamos falar dessa forma. Ok?
Uhum. Uhum.
Outro fator é quando eles vêm assim, cerveja duplo malte, como se fosse uma vantagem absurda. Quando a gente vai elaborar uma receita de uma cerveja, a gente usa vários tipos de malte, que vai ter malte que vai te dar mais amido para criar o açúcar e fazer o álcool, como você vai ter maltes que vão criar informações de sabores. Então, raramente você tem uma cerveja que não tem, no mínimo, 2, 3 maltes. Isso é pro lado bem baixo. Você nunca se faz uma cerveja com um malte só. Então, quando a grande indústria vem e fala assim, duplo malte, enche a boca, como se estivesse oferecendo uma vantagem absurda, ela não está te oferecendo grande coisa, não, tá? Ela está fazendo mais do que a obrigação dela. Tá dando para pegar o uso da mídia, ô Leandro?
Tá dando para entender o seguinte, as empresas produtoras, porque a gente nesse caso aí está falando das grandes empresas, né? Mas as grandes Sim. empresas produtoras, elas acabam vendendo como se fosse algo excepcional, aquilo que normalmente elas deveriam entregar de qualquer forma. É isso, né? No caso, principalmente isso. Esse duplo malte,
exato,
é isso.
Exatamente. Eu agora saí, a gente tem um bar aqui da fábrica, eu saí do bar para vir fazer a entrevista com vocês. E um cliente me parou e falou assim, Edgar, a sua cerveja é maravilhosa, palavras dele, não minhas, tá, gente? E a sua cerveja dificilmente acha uma cerveja com a qualidade da sua. Eu falei, olha, obrigado, fico lisonjeado, mas isso é a minha obrigação, oferecer um produto no mínimo que agrade completamente, tendo a proposta de cada um deles. Isso não é ganho, eu tenho que, o mínimo é isso, agora eu tenho que entregar isso e mais um pouco. É mais ou menos esse conceito que às vezes falta, e muitas das vezes a indústria tenta usar essas pequenas informações como se estivesse entregando ouro líquido, literalmente, né?
Agora, Edgar, por que que a cerveja agora, A puro malte, eu até falei lá no início, há alguns anos, quando nem todas as fabricantes faziam puro malte, uma ou outra fazia, eu considerava até uma cerveja mais encorpada na cor, na textura, no comparativo com uma latinha de cerveja comum, Pilsen, né? E hoje, com essa grande proliferação mesmo, eu já não sinto tanto essa diferença. Então, tem também os graus de qualidade de cada puro malte. Tem puro malte de empresa tal que realmente é uma puro malte de qualidade, outras já não estão bem assim. Começou a gerar também aí um ranking assim da qualidade de cada uma delas?
Não, sem dúvida. Inclusive não só as empresas, como nós temos também o fornecimento de matéria-prima, que pode mudar muito. Por exemplo, a gente tem um malte que chama Pilsen. Nem por isso a cerveja Pilsen é feita só com ele, tá? Mas a gente tem um malte chamado Pilsen, que você tem desde o brasileiro, você tem argentino, você tem alemão, você tem belga. E a diferença de preço, eu posso fazer a mesma receita da mesma cerveja usando o malte brasileiro ou usando o malte alemão. O alemão vai ficar um pouco melhor, sem dúvida, mas ele é o dobro de preço. E isso interfere na hora que a indústria escolhe a matéria-prima. E outra coisa que faz um peso medonho, Leandro, é o conhecimento de produção. A gente percebe muito, é muita gente querendo fazer. Eu não estou falando aí no caso da grande indústria, porque essas têm tecnologia anos-luz à frente até do que nós temos, não por falta de conhecimento, mas por falta de recurso de investimento. Mas dentre as pequenas, você tem pessoas que se dedicam a estudar do que fazem e outras que têm um breve conhecimento e acham que dominam e fazem. Então, com a mesma matéria-prima, a mesma cerveja, você vai ter uma diferencial de uma indústria para outra muito grande, muitas das vezes relacionado, certo, ao conhecimento humano.
Beleza.
E, inevitavelmente, a gente tenta, a associação tenta falar para o pessoal estudar, tenta trazer curso, mas nem todo mundo, às vezes, está propício a investir. Isso o mercado vai peneirando isso aí, vai escolhendo, e vai ter as pessoas, os consumidores que vão falar que a cerveja tal é melhor do que a outra, e muitas das vezes por essas escolhas erradas, às vezes, que o pessoal faz.